Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o quarto episódio da nossa websérie Lideiro. Você que acompanha Notícias Agrícolas já viu em alguns episódios a gente trazendo um pouquinho da história da Lideiro, que é a marca própria de híbridos de arroz da BASF. E a gente tem falado bastante da importância da Lideiro aí para a produção de arroz no Brasil, o quanto essa marca e os híbridos conquistaram o mercado com as inovações e as tecnologias embarcadas nesses híbridos. Hoje a gente vai dar um passinho a mais. Hoje a gente vai falar sobre controle de ervas daninhas diante dessa tecnologia. Ervas daninhas para o arroz são problema muito significativo que podem tirar o ganho do produtor rural e, portanto, fazer um controle eficiente é fundamental. E quem nos ajuda nesse tema? Quem nos ajuda a falar sobre tecnologias estratégicas para combater as invasoras no arroz? Está aqui comigo já na tela, Matheus Scherer, Desenvolvimento de Mercado da BASF. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado por estar aqui com a gente nesse quarto episódio da websérie Lideiro, justamente para a gente avançar um pouquinho com o nosso tema e falar da importância desse controle das invasoras. Hoje a gente tem, o produtor de arroz tem muita dor de cabeça com um controle efetivo de plantas daninhas. Eu queria que você, contextualizasse para a gente, só para a gente começar, quais são os principais problemas que o produtor hoje tem, seja no controle ou seja de espécies que acabaram, ficando aí, com resistência, né, ao controle efetivo aí dos herbicidas convencionais. Conta um pouquinho para a gente, do que está acontecendo no mercado e principalmente a gente vai avançar nas novidades e nas tecnologias aí que estão sendo apresentadas. Matheus?
Olá, Alexander. Olá a todos que estão nos acompanhando aqui. É uma boa pergunta. Realmente, o maior desafio hoje do produtor de arroz é o combate contra as plantas daninhas. É a principal alternativa que ele precisa inserir novas ferramentas. E se a gente pegar hoje um ranking das principais ervas daninhas, daria para colocar em quatro lugares as principais, sendo a primeira o conhecido como arroz daninho, esse podendo ser o arroz vermelho, o arroz preto, até mesmo um arroz voluntário, né, tiguera, como a gente chama em outros cultivos. Em segundo lugar, também tem uma planta daninha muito importante que causa grandes perdas, que é o capim-arroz, sobre uma plataforma de várias espécies que compõem esse alvo do gênero Echinocloa. E aí, em terceiro e quarto lugares, são plantas que a gente pode classificar mais específicas de acordo com o sistema de cultivo e com a região. No caso, aí seriam os juncos, né, as ciperáceas, e as plantas de perfil mais aquático, onde se destaca o chapéu de couro. Qual que é a importância, Alexander, desse ranking dessas quatro principais espécies? É que estas espécies já possuem casos de resistência a herbicidas, e principalmente herbicidas que são oriundos de tecnologias, como no caso o Clearfield. Por isso que foi necessário aí o produtor, né, em função dessa problemática, foi necessário que fossem desenvolvidas novas tecnologias, que é o que a gente vai abordar hoje aqui para frente.
Muito bem, então vamos entender como essa tecnologia evoluiu. Num primeiro momento, a gente tinha aquele controle efetivo a partir do Clearfield, onde você podia fazer a aplicação do herbicida sem prejuízo da planta, mas você lembrou aí da resistência. E agora, o que que está acontecendo, Matheus? Depois de 20 anos aí do Clearfield, não é isso?
Exatamente, Alexander. O Clearfield já completou 20 anos, a safra passada, né? E quando foi lançado, foi realmente revolucionador, porque as lavouras de arroz na região sul do país, elas estavam realmente inviabilizadas devido à infestação de plantas daninhas, principalmente a pior delas, vamos classificar assim, que é o arroz daninho, o arroz vermelho. E aí, na época, juntamente com com o Projeto 10, que foi uma parceria aqui com o Instituto do Arroz, foi lançada a tecnologia Clearfield, que visava não só o controle dessas plantas daninhas, essas plantas invasoras, mas também um maior patamar produtivo. E o controle aliado à nova genética realmente entregou um salto de produção em relação aos cultivos de arroz. Só que, como a gente sempre destaca, né, o processo evolutivo e o processo da resistência não é uma escolha. Então, a planta daninha, ela geralmente não escolhe ser resistente ou não. É um processo de seleção natural. E essa seleção, ela pode ser, de certa forma, acelerada se eu fizer o uso de uma tecnologia sucessivamente, ou seja, aumentar essa pressão de seleção, que foi o que acabou acontecendo, né, em função dos anos, são 20 anos de tecnologia Clearfield, acabou se desenvolvendo algumas espécies de daninhas à resistência a esta tecnologia. A partir disto, né, e visando sempre, né, no produtor rural, que hoje é a peça-chave, né, o nosso objetivo é atender o produtor rural, foi desenvolvida a tecnologia Provisia. A tecnologia Provisia, é importante já destacar, nesse primeiro momento, que ela não substitui o Clearfield, e sim ela entra no sistema de produção, em que a gente visa diversificação de tecnologias para também não só combatermos as espécies invasoras, mas também galgarmos ainda mais, né, e ainda maior um teto produtivo que vai finalizar lá no final da safra na maior rentabilidade do produtor por hectare.
Só para entender essa combinação de Clearfield com Provisia. O Clearfield ele acabou ficando tendo essa resistência aí para o controle de algumas daninhas, mas ele tem um amplo espectro de ação que ainda funciona, né, Matheus? E por isso ele ainda é importante no manejo.
Exatamente, Alexander. A tecnologia Clearfield, hoje, se a gente comparar em termos de espectro de controle, ela ainda é a tecnologia mais completa, porque o acervo de plantas invasoras que ela acaba controlando é muito grande. Isso a gente pode elencar aí desde espécies de folhas estreitas, como gramíneas, folhas largas, ciperáceas e plantas aquáticas. Claro que, além do espectro de controle, a tecnologia Clearfield também possui efeito residual. Então, eu posso tanto fazer a aplicação, como a gente chama, em pré-emergência, quanto pós-emergência. E ainda por cima, falando nos dias atuais, o sobrenome CL, como a gente classifica, né, que é o Clearfield, ele está presente em mais de 80% do mercado de arroz. Então, existe uma força da marca e também uma entrega que a tecnologia nos proporciona até os dias atuais. O ponto-chave é qual que é o tamanho do desafio com a resistência. Por isso que foram necessárias outras ferramentas. Mas o Clearfield, sim, é uma tecnologia muito robusta e que tem um alto patamar de entrega hoje, até os dias de hoje, no campo, nos campos de arroz.
Muito bem. Agora, como é que o Provisia chega para interagir com o Clearfield? O que é o Provisia? Vamos começar conceituando, né? É uma molécula nova, é um modo de ação diferenciado, ele vai escolher daninhas específicas para controle, enfim, o que a gente pode contar do Provisia?
Vamos lá. E sempre quando a gente começa falando de Provisia, a gente recapitula um pouco o Clearfield. Assim como eu comentei já em relação ao espectro, quando se lança uma nova tecnologia que envolve um trait de tolerância, ou seja, um material de arroz com uma tolerância a um determinado produto, existem certos pilares. E do Clearfield, serão três pilares. Ou seja, o arroz com o trait de tolerância, o uso de sementes certificadas, que para a época era muito importante, por ser materiais à base de variedades, e o herbicida a ser aplicado. Inicialmente começou com Only e nos dias atuais é o Kifix. O Provisia, que é a nova tecnologia, também traz pilares, só que é aí que tem um grande diferencial. O Provisia possui quatro pilares da recomendação, que começa pelo trait de tolerância, então é um novo material genético de arroz que possui uma tolerância a determinado produto. O produto herbicida, que aí sim é um graminicida por excelência, então vai ter ação somente sobre espécies de folhas estreitas, sem efeito residual, e aí cabe um ponto de atenção já, porque vai ser necessário o uso de parceiros para o controle de folhas largas e ciperáceas. O terceiro ponto é que a tecnologia Provisia, ela foi lançada e ainda está embarcada sobre a plataforma Lideiro, sementes de arroz híbrido, que visam um alto teto produtivo, uma boa qualidade de grãos. E o quarto ponto, Alexander, que é o mais importante, que eu sempre gosto de frisar, é que a tecnologia Provisia, ela vem já como um dos pilares balizadores à rotação de culturas. Então, Provisia, ele chega para compor uma engrenagem no sistema como um todo. E isso é para que a gente tenha só longevidade. Imagine só a força dessa palavra, para que a gente conquiste a longevidade nas tecnologias e aí um processo evolutivo, que é uma questão natural da resistência, seja mais tardio. Um dia vai surgir a resistência à Provisia também, mas a nossa tarefa agora é executarmos essas boas práticas. Executarmos o quarto pilar da tecnologia Provisia, com a diversificação, com a rotação de culturas, para que eu retarde aí essa questão de resistência e tenha longevidade com as tecnologias daqui em diante.
Bom, então você está trazendo um novo conceito aí para a produção de arroz. A gente está falando então agora de sistema produtivo e não mais de sucessão de arroz sobre arroz, né, Matheus? O produtor tem que ficar atento aí a essa necessidade também, até por conta dessa questão que você trouxe aí de longevidade da molécula. Agora, como é que faz isso? O que que ele tem que entender? O que que é esse sistema produtivo eficiente aí no caso do arroz?
Bem, até para a introdução da tecnologia Provisia, a gente sempre separa em três principais etapas, né? Que é o que compõe o que a gente conhece por mandala do sistema produtivo. Ou seja, hoje boa parte, né, ou a maioria da área cultivada de arroz, ela está sobre a plataforma Clearfield. Então, os dias atuais, eu estou vivenciando uma lavoura Clearfield ano após ano. Só que eu tenho problemas já e desafios com a questão de resistência, principalmente de arroz vermelho. Vamos destacar dessa forma. E eu quero introduzir, que é o futuro, a tecnologia Provisia. Para isso, a gente está elencando como pivô central entre as duas tecnologias de arroz uma cultura oxigenadora, que é a principal recomendação da BASF, cultivo da soja como cultura oxigenadora. E por que fazer dessa forma, então? Eu estou na safra 1 com Clearfield. Para mim chegar no futuro com Provisia, eu preciso passar pela safra 2 com soja até chegar na terceira safra e introduzir a tecnologia Provisia com a maior segurança e executando as boas práticas. Aí vem a pergunta: por que executar esse sistema produtivo, essa modalidade de rotação? Porque, de fato, não só na parte literal, mas na prática, o cultivo da soja entre as duas tecnologias de arroz, funciona como uma ação oxigenadora do sistema. Porque, ao mesmo tempo, todo o trato cultural para a cultura da soja, ele ajuda a degradação de algum resquício de resíduo da tecnologia Clearfield, que possa existir. Ele prepara o solo, o preparo de solo para a soja, permite que eu faça não só a drenagem dessa área, então eu vou ter mais oxigênio nesse solo, mas também uma correção de acidez. Isso é muito importante para a soja e é importante para a degradação de resíduo. E os tratos culturais, né, ou sejam, de defensivos agrícolas utilizados na soja, eles já auxiliam como diversificação de moléculas que vão estar atuando ali sobre o nosso banco de sementes de arroz vermelho, de capim-arroz e entre outras plantas invasoras típicas do cultivo do arroz irrigado. Isso tudo permite com que eu insira na terceira safra a tecnologia Provisia de uma maneira muito mais segura. Ou seja, eu não tenho preocupações com alguma questão de resíduo do Clearfield, porque o Clearfield é altamente nocivo para a Provisia, assim como o Provisia é altamente nocivo para Clearfield, e devem ser assim, né, para que eu tenha longevidade. E também eu insiro a tecnologia Provisia no terceiro ano com uma pressão de banco de sementes já de certa forma reduzida. E não é porque Provisia não tem ação efetiva sobre as plantas daninhas. Muito pelo contrário, é que inserindo a tecnologia Provisia numa condição um pouco mais confortável, eu mitigo bastante o risco do fluxo gênico, que é o seguinte, ou seja, fluxo gênico é o cruzamento de um arroz vermelho com um arroz cultivado Provisia, e aí sim eu posso no futuro, muito em breve, né, se permitir isso, perder a tecnologia pela essa transferência genética, a tolerância do arroz Provisia vai passar para o arroz daninho, o arroz vermelho, e ele vai ter a resistência muito cedo. Então, de maneira muito resumida, pode parecer complexo, mas na prática é muito positivo e isso vai nos galgar aí não só a diversificação do sistema, não só a longevidade, mas também proporciona uma maior rentabilidade com a diversificação de culturas para o produtor, que é o nosso principal cliente.
Isso afeta a produtividade também, Matheus? Auxilia a melhorar a produtividade?
Exatamente. Essa prática de rotação com soja, ela já é conhecida por um bom tempo. Ela foi introduzida no sistema de várzea, no sistema do arroz, em meados da safra 2009-2010, que era o conhecido como ping-pong. Então, eu faço um ano de soja, um ano de arroz, e assim sucessivamente. A soja entrou no cultivo de várzea, em rotação com arroz, justamente para o combate de plantas daninhas. E se observou que com a introdução da soja em rotação com arroz, tanto a cultura da soja conseguia se estabelecer com as novas variedades, mas o arroz principalmente galgou maiores tetos produtivos em rotação com soja. Não só pelo efeito nessa redução de espécies invasoras, mas também resquícios do cultivo aí no ambiente mais oxigenado, uma adubação e uma correção de solo foram positivas para que depois, na segunda safra com arroz, por exemplo, eu conseguisse galgar maiores tetos produtivos. Então, sim, já é comprovado, né, desde 2010, 9, 10, que a rotação com soja ela propicia maiores tetos produtivos para a cultura do arroz.
E controlando eficientemente plantas daninhas também, você garante aí uma evolução dessa produtividade, né?
Exatamente. O ponto é que somente fazer a rotação com soja, eu ainda não consigo eliminar totalmente o meu banco de sementes de vermelho. Então, por exemplo, eu saí do arroz Clearfield, fiz um ano de soja e voltei com arroz Clearfield, eu ainda vou ter infestação nessas áreas de arroz vermelho. Por isso que foi necessário o lançamento de uma nova tecnologia para ser mais uma engrenagem nessa cadeia toda, né, de práticas de manejo para o combate de plantas daninhas.
Muito bem. Matheus, ficou muito clara a sua explicação, principalmente na introdução do Provisia no sistema produtivo da propriedade. Agora vamos para o específico, vamos para o momento, que o produtor está apto já a utilizar o Provisia, né? Em que momento da lavoura que ele é mais eficiente? Em que momento ele tem que prestar mais atenção? Enfim, quais os cuidados nessa hora de introduzir o Provisia no manejo aí das daninhas?
Certo, Alexander. Bem, o que a gente costuma comentar é que uma lavoura Provisia, ela tem, entre aspas, uma filosofia de cultivo diferente. Por que disso? Porque ela precisa da presença da planta daninha para que eu faça a aplicação do herbicida e esse herbicida seja absorvido via foliar da planta daninha e assim eu vou ter o controle. Então, uma lavoura Provisia, a recomendação dela em época de semeadura vai ser um pouco mais tardio do que o usual feito por Clearfield ou por um arroz convencional. Por que disso? E aí vem sempre a pergunta clássica, né? Produtor rural, quando que é o mês do ano onde acontece o principal e maior fluxo de arroz vermelho em sua lavoura? E a resposta é sempre unânime, a partir do mês de novembro. Então, para que eu tenha uma aplicação de herbicida que é absorvido via foliar da planta daninha, eu preciso semear esse arroz em meados de outubro, ou seja, mais ou menos um mês antes. Aí que vem a ideia de uma filosofia diferente. Então, uma lavoura que vai ser semeada um pouco mais tarde e também a entrada de água nessa lavoura vai ser um pouco mais tardia, porque eu de fato preciso que a aplicação do Provisia 50C, que é o herbicida recomendado, atinja a parte foliar do alvo, porque ele tem absorção foliar. Então, muitas vezes vem questionamento. Ah, mas aí eu vou sair do ótimo agrícola, do cultivo do arroz, talvez eu vou entrar com água mais tarde, isso vai diferenciar meu manejo, eu posso ter perdas com isso? A gente tem avaliado, né, e um dos motivos por a tecnologia Provisia ter sido lançada sobre a plataforma de híbridos é um desses também. Em função dessas possíveis, né, eu vou dizer possíveis porque não existe certeza que eu vou ter perdas executando o manejo Provisia, mas eles são compensados com a plataforma de híbridos e o vigor híbrido. Tanto é que as médias produtivas de uma lavoura Provisia, elas se enquadram de boas a superiores aos materiais mais cultivados hoje, líderes de mercado. Então, existe essa filosofia diferente. Pode parecer, num primeiro momento, estranho ou que eu não vou conseguir executar da melhor forma, porém, ela é muito fácil de se trabalhar e tem alta entrega, né, em relação à produtividade e qualidade de grãos, devido a estar na plataforma de híbridos Lideiro. Bem,
Pode com.
como que eu faço a aplicação? Como é que funciona a parte prática? Então, semeei o arroz lá em meados de outubro, vou estar realizando a primeira aplicação de Provisia em meados, início de novembro, a partir do estágio V2 da cultura do arroz e uma aplicação em solo seco, que a gente chama. E por que não somente com uma aplicação eu resolvo o meu problema? Porque o produto e a tecnologia não têm efeito residual. Assim como eu comentei lá do Clearfield, que ele era completo, tinha amplo espectro e efeito residual, no caso da Provisia, a gente tem um graminicida de absorção foliar. Por isso que, durante o período de maior fluxo de emergência de arroz vermelho, eu preciso de duas aplicações. E essas aplicações devem ser realizadas em solo seco, ou seja, antes da entrada da irrigação, inundação do arroz, para que eu tenha total cobertura sobre o alvo e total absorção via foliar, que é onde é como atua esse tipo de herbicida, que é um graminicida. A partir dessas duas aplicações, então, realizei a minha primeira aplicação a partir do estágio V2 da cultura do arroz. Em um intervalo médio de 10 dias, geralmente tem sido dessa forma, eu realizo a minha segunda aplicação do herbicida Provisia 50C para que eu pegue um segundo fluxo de emergência. E aí sim, após a segunda aplicação, eu consigo estar endereçando já a adubação nitrogenada e a entrada da irrigação na cultura do arroz.
Dessa forma, eu começo ou tenho aí uma lavoura no limpo e, consequentemente, uma lavoura que vai responder melhor aí às nutrições, enfim, ao desenvolvimento e produtividade no final das contas, né, Matheus?
Exatamente, Alexandre. Dessa forma, eu consigo já eliminar as duas principais plantas daninhas, que são o arroz vermelho, no caso aqui o principal problema, né, o nosso alvo específico, mas também o capim-arroz, porque o Provisia é um graminicida por excelência. A partir daí, eu consigo praticamente zerar a mato-competição em relação a arroz versus gramíneas. Claro que na segunda aplicação da Provisia, eu tenho que estar trabalhando com outros parceiros, né? Latifolicidas, produtos para o controle de folhas largas e espiráceas. Ok, mas pensando nos dois principais alvos, eu praticamente zero a mato-competição, que é justamente essa mato-competição que nos tira aí o poder produtivo ou o potencial produtivo da cultura do arroz. E realmente, se a gente, para quem tem acesso a algumas imagens, também pode entrar em contato com a BASF. E ver os relatos das lavouras com e sem Provisia é muito impactante a entrega em relação ao controle dessas duas principais plantas daninhas. Realmente é um divisor de águas, né? É uma ferramenta que chegou justamente para somar forças dentro do sistema produtivo e reviabilizar o cultivo em muitas áreas que estavam já inviabilizadas devido à infestação com espécies resistentes.
Ô, Matheus, mas o produtor que opta pelo Provisia, ele tem digamos, um start, ou seja, o Provise é indicado quando existe uma grande infestação de arroz vermelho, por exemplo, ou apareceu arroz vermelho na lavoura, ele já pode fazer a utilização do Provise, é indicado também nesse sentido. Qual que é a dica? Que produtor ou que perfil de produtor está apto a usar o Provise hoje?
Geralmente, o produtor que mais tem demanda de Provisia, ou aquele que procura a tecnologia, é de fato o que já está com a área muito infestada. E aí cabe a nós, e junto com a nossa distribuição, executarmos as boas práticas, né, para não fazer um cultivo de arroz sobre arroz, para que seja respeitado a parte de rotação, mas geralmente é o produtor que já está, vamos dizer assim, sem saída, né? Minha área já está num nível de infestação que eu não tenho mais um retorno financeiro satisfatório e eu preciso tomar uma atitude. Isso é o que é a lei, né, do problema instalado e eu vou ter que agora ter que procurar uma solução. Mas a tecnologia Provisia é exclusiva para esse tipo de situação? Não, é exclusiva. Muito pelo contrário, aquele produtor que já vem executando um manejo, diversificando áreas, diversificando cultivos, ele pode introduzir a tecnologia Provisia para ficar mais robusto ainda o seu sistema na propriedade? Sim, pode introduzir o Provisia. Até deve. Isso vai conferir a esse tipo de situação um cenário de longevidade muito maior do que aquela área que já está com resistência instalada com alto grau de infestação. Essa área que já está com alto grau vai demorar muito mais tempo para chegar aí num ótimo de sistema onde eu tenha pequenas preocupações com plantas daninhas.
Muito bom.
Então, para a gente resumir, o produtor que vem de encontro com a tecnologia é aquele de fato que já tem alta infestação, mas o produtor que está com o sistema já redondinho também pode estar utilizando a tecnologia Provisia para ficar mais robusto ainda.
Muito bem. É a segunda safra comercial do Provisia, né, Matheus? Como é que está sendo a aceitação? Enfim, como é que os produtores estão lidando aí, até por conta dessa nova perspectiva de utilização, né?
Então, a gente está no segundo ano comercial. Claro que a safra passada foi um pouco mais de 300 hectares, em função de ser um lançamento. Já tivemos uma boa entrega mesmo em relação à tecnologia. Tanto é que da safra 22-23 para 23-24, saímos de pouco mais de 300 hectares para um pouco mais de 20 mil hectares de Provisia. Então, é um salto bem
Significativo, né?
impactante em relação à tecnologia. E a perspectiva, né, ou a demanda em relação à próxima safra, ela é muito alta mesmo. Esse ano, apesar da condição climática ter sido muito desafiadora no cultivo do arroz e também da soja, a gente pode falar assim, a demanda por Provisia para a safra 24 e 25 será muito alta. Até uma questão aí que a gente já está avaliando como conseguir atender a todos, né, que estão solicitando a tecnologia. Então, rodou muito bem e provavelmente vai rodar muito bem aí no futuro.
Isso reflete a preocupação de controle aí com essas ervas daninhas resistentes, né, Matheus? E que aparentemente está presente basicamente na produção brasileira, né?
Exato. Só para a gente ter um número referência, né? Em torno de 400 mil hectares da área cultivada aqui do Rio Grande do Sul, esse é um dado de monitoramento em parceria da BASF junto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, aqui a UFRGS, 400 mil hectares eles possuem infestação de um grau significativo de arroz vermelho. Então veja, 400 mil hectares é quase que a metade da área de arroz cultivada no estado. Então existe sim a problemática com a infestação de plantas daninhas. Claro que nem toda essa área possui um alto grau de resistência, mesmo tendo a presença do alvo, esse alvo pode não ser totalmente resistente, mas o problema tá instalado. Então, sim, a necessidade de sempre se buscar alternativas, ela existe e existe com bastante força, né, vamos dizer assim.
Em episódios anteriores, a gente chegou a destacar as novas fronteiras aí do arroz também, né? E os híbridos da Lideiro sendo colocados aí em todas essas regiões. A tecnologia também se expande? Pode se expandir? Pode atender outras regiões também, Matheus?
Sim, hoje a Basf já tem estudos, né, para avaliar a questão de performance dos híbridos em outros locais, fora a região sul do país, locais como Tocantins, Goiás, Mato Grosso, e também algumas regiões mais pontuais do Nordeste. E tem sido já comercialmente falando aplicadas as tecnologias no estado do Tocantins. A gente tem excelentes entregas nessas regiões, então o material Lideiro ele tem mostrado adaptabilidade a essas regiões diferentes aqui da região sul, e as tecnologias, assim como aqui no sul, lá também são necessárias, porque também existe o arroz vermelho, também existe o capim-arroz, existe a ciperácea e algumas folhas largas aquáticas. Então está tudo conectado, não tem muita diferença em relação à problemática de arroz cultivado na região sul versus arroz cultivado na região norte, no aspecto de plantas daninhas, né? Aí quando se fala em doenças, aí muda um pouco o panorama. O clima tropical, ele é mais agressivo para a parte de doenças.
Mas o controle efetivo de daninhas precisa ser feito com eficiência. Temos aí a Clearfield e Provisia trabalhando juntos aí para esse controle mais eficiente. Matheus, quem quiser mais informações, quem quiser conhecer ou quiser implantar esse novo formato de controle aí na propriedade, o que que pode fazer? O que que tem que fazer?
O que a gente recomenda é entrar em contato via canais BASF, né, para maiores informações, sejam aqui no Rio Grande do Sul ou seja em outras regiões do país. Os canais de distribuição com bandeira BASF é o primeiro passo para quem tem interesse, e também aqueles que tiverem curiosidade, não, ou até mesmo não são agricultores e gostariam de conhecer a tecnologia, podem acessar via site BASF e parceiros BASF na própria internet, né, que podem estar nos direcionando para maiores informações. Mas a nível de produtor, sim, os canais Bandeira Base vão estar altamente informados, né, ou sabendo qual direção tomar para sanar as dúvidas do agricultor e do público em geral como um todo.
Muito bom. A gente depois vai disponibilizar o link direitinho aí para que vocês possam, como o Matheus falou, pelo menos conhecer a tecnologia, entender como é que funciona na prática e principalmente entender a eficiência e como isso se transforma, como isso se traduz em maior produtividade, melhor rendimento da lavoura e, consequentemente, mais dinheiro no bolso. Então, fica aí a dica para você que é produtor de arroz, que está nos acompanhando e, obviamente, que quer ter bons resultados aí na sua produção. Matheus Scherer, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender, ajudando a participar e a construir essa websérie muito interessante da Lideiro, que a gente vem contando aí aos pouquinhos toda essa trajetória da produção de arroz no Brasil e como a tecnologia está sendo utilizada para aprimorar essa produção. Obrigado, viu, Matheus? Volte sempre.
Obrigado, Alexander, a toda a equipe da Notícias Agrícolas. Obrigado aos nossos participantes aqui, né, que estão nos ouvindo e nos vendo. E desejo a todos uma boa safra, que é importante no final. A gente tem que estar colhendo os frutos aí de uma boa execução de uma lavoura e seguindo sempre as boas práticas recomendadas.
É isso aí, Matheus. Obrigado. Tá aí, Matheus Scherer, desenvolvimento de mercado da BASF, dando dicas importantes e principalmente apresentando tecnologias novas para você que é produtor de arroz e que tem problemas aí com resistência de daninhas na sua lavoura. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.